Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o professor doutor Reginaldo Ferreira Santos, do curso de mestrado e doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura e professor da disciplina de Meteorologia Agrícola e Culturas Energéticas da UniOeste. No ano passado, o professor Reginaldo esteve aqui e a gente falou sobre fenômeno Laninha, sobre as possibilidades, algumas circunstâncias que poderiam ser verificadas no sul do Brasil, e ele já alertava sobre essa possibilidade. Mas, evidentemente, que a situação me parece que foi muito mais crítica do que muitos especialistas, estudiosos, analisavam e levantavam dados. Professor, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Nós é que agradecemos.
A gente está verificando essa situação no Rio Grande do Sul, sem precedentes, os prejuízos enormes, 107 pessoas morreram, mais de 100 pessoas desaparecidas. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, professor? O senhor já falava no ano passado dessa possibilidade. O senhor também foi surpreendido, não esperava tanto.
Sim, na verdade, José Roberto, não está acontecendo só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e no mundo como um todo. Por exemplo, dos fatores que levaram à ocorrência dessa quantidade de água tão grande no Rio Grande do Sul é o que a gente chama de bloqueio atmosférico. Então, nesse momento que nós estamos, a São Paulo e a região do Brasil Central está seca e muito quente, porque a gente tem ali uma onda de calor. Essas ondas de calor, elas não eram tão comuns assim. Se a gente olhar os dados históricos, de 1900 para cá, elas aconteciam uma a cada 5 anos. Mas nos últimos 20 anos, elas começaram a ocorrer uma a cada ano. E no ano passado, nós tivemos 9 no mesmo ano. E esse ano a gente já teve 4 no mesmo ano. Então, assim, o que a gente chama de evento extremo em engenharia é uma atividade normalmente relacionada com meteorologia, ou muito frio, ou muita seca, ou muita chuva, etc., que ocorre em períodos relativamente muito longos. Todo engenheiro, quando vai fazer uma obra, ele leva em consideração isso justamente para que a sua obra fique de pé e não ultrapasse esse limite. Mas esses eventos extremos, que normalmente é de 200, 500, 1.000 anos, 10 mil anos, eles estão ocorrendo agora com mais intensidade, com mais frequência. E aí o que você disse, muito mais forte do que aquilo que nós imaginávamos que seria. Historicamente a gente sabe que o Rio Grande do Sul é o estado que mais sofre com a questão das anomalias, ou quando tem El Niño, ou quando tem Laninha, mas não tínhamos histórico dessa ocorrência do fenômeno tão grande, a não ser 1941, como aconteceu agora.
E a situação de Porto Alegre, como o senhor falava, ou ali dos municípios, no entorno, é uma região baixa. O Rio Guaíba já preocupava autoridades. Agora, o senhor acha que as autoridades políticas, enfim, as pessoas responsáveis, elas não têm dado ouvido aos pesquisadores, aos cientistas, ou não dá para dizer isso?
Pois é, na realidade um pouquinho também, né? Porque nós já sabemos de eventos históricos, o Rio Grande do Sul também sabe, Porto Alegre também sabe, tanto é que ele tem algumas barragens de contenção, mas a aplicação de recurso financeiro nesse tipo de evento, no caso do Rio Grande do Sul mesmo, tendo ocorrido o ano passado, a aplicação de recurso tem sido muito pequeno, muito aquém. E nós também não podemos mais construir ou liberar construções ou atividades, seja elas para moradia ou econômica. Claro, é muito bom a gente ter uma casa na frente da praia, é muito bom a gente ter uma casa próximo do rio, próximo de um lago, mas existem coisas que a gente precisa respeitar. E nós, seres humanos, já não estamos respeitando essas formas já há muito tempo. E com isso, na realidade, a natureza acaba respondendo de forma que, às vezes, nós não gostaríamos. E aí, você vê, de 1941, a gente tem uma quantidade de mortos relativamente grande, mas agora muito mais, porque agora a população nessas zonas críticas aumentaram. Então, agora para frente, as autoridades, de modo geral, eles vão ter que tomar decisões um pouco mais firmes, mesmo que desagrade cada um de nós, mas são necessárias para que, na realidade, a gente tenha vida.
Receba aqui a informação, Rio Guaíba, que está em níveis recordes de inundação desde o início das chuvas, que afeta o Rio Grande do Sul, registrou queda de 21 centímetros nos últimos 2 dias e deve ficar abaixo dos 5 metros ainda nesta quinta-feira, conforme projeções do Serviço Geológico do Brasil. Está baixando muito lentamente. Onde escoa a água é estreito, é isso,
professor? Essa é uma colocação muito pertinente, José Roberto. Por que que isso aconteceu? Porque a gente teve a mistura, basicamente, de 3 grandes fatores ao mesmo tempo, que não são comuns. A gente teve vento de forte intensidade do mar, do oceano, para dentro da Lagoa dos Patos, que elevou o nível da água, impedindo com que a água se escapasse. A gente teve uma quantidade muito grande de chuva ali, no entorno, são bacias, no caso do Guaíba, banhada por 5 rios diferentes. Então, foram quase 400 e poucos municípios, então toda essa água do estado corre basicamente para aquela região, boa parte dessa água. Então, nós tivemos, na realidade, uma possibilidade de volume de água relativamente muito grande, e mais, a gente tem nesse momento um rio ou um caminho de umidade vindo da região amazônica para aquele local. Então, a gente teve 3 temperos que facilitaram muito com que essa intensidade de chuva aumentasse, e mais ainda as condições geográficas que favoreceram. E aí ultrapassou, foram mais de 5 metros, onde a barreira de contenção lá é de 3, né? Mas são 5 e pouco, e aí realmente inundou tudo.
E a queda de temperatura é um outro agravante. Se está bastante calor, ajuda a diminuir a água.
Pois é. Na verdade, a queda de temperatura, nesse período que nós estamos, do outono e inverno, é um período muito comum. O Rio Grande do Sul é o estado mais privilegiado em termos de distribuição, de distribuição de chuva do país. É o estado que tem a distribuição mais equitativa. Normalmente entre 150 a 200 milímetros a cada mês. Nem todo estado tem esse privilégio. Entretanto, isso acontece em anos que não tem a Laninha e nem El Niño, que não tem anomalias. Mas os anos que tem, é o estado que mais sofre. Então, quando a gente tem El Niño, a gente teve Laninha há 3 anos atrás, a gente teve muita seca. E eles perderam muito com seca. E a gente teve agora El Niño, não semelhante a esse, mas sempre quando tem El Niño, eles têm chuva com abundância. E agora nós estamos no período de chuva e mais ainda, num período de frio, né? Porque agora facilita muito a entrada das frentes.
Matias, do centro de Cascavel, nos acompanhando. Que drama vive o povo gaúcho? Tenho parentes lá, situação realmente dramática. Eu gostaria de perguntar ao professor se esse fenômeno pode se repetir nos próximos anos em Porto Alegre, ou vai levar mais uns 100 anos para ocorrer. O que a gente pode falar
nós,
a respeito?
Se você olhar os dados das ciências dos últimos anos, nós falamos em normalidade. Na verdade, você tem 30 anos de dados. Então, você tem 30 anos de dados de chuva, a gente olha para ela, ou de temperatura, não importa, e diz, a normalidade é nessa daqui. Mas os últimos anos, essa normalidade, ela não está mais obedecendo à normalidade normal de 30 anos. Então, nos últimos 10, 15 anos, esses eventos extremos têm ocorrido com mais frequência. Isso significa dizer que governantes terão que necessariamente, não só do Brasil, não só de Porto Alegre, que se adaptar a essas novas condições. Nós precisamos ter área drenante, nós não podemos ter construções próximo de locais com água e baixa, né? Então temos algumas decisões para tomar que não vai, algumas pessoas não vão gostar, mas que vai facilitar a questão de vida para muitas pessoas.
Estamos conversando com o professor Dr. Reginaldo Ferreira Santos, do curso de mestrado e doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura e professor da disciplina de Meteorologia Agrícola e Culturas Energéticas da UniOeste. Nós vamos, professor, rapidinho agora com a rede. Vamos ouvir um trecho. Neste momento faz uso da palavra o presidente Lula, Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Então, daqui a pouquinho, o Lula vai falar sobre a situação do Rio Grande do Sul. Ele vai atualizar as informações sobre as ações do governo federal de auxílio ao estado do Rio Grande do Sul. Então, enquanto a gente aguarda a fala do presidente Lula, a gente segue aqui com o professor Reginaldo. Nós temos aqui o Miguel, que faz uma pergunta em relação ao tamanho do prejuízo. Não se tem ainda um levantamento do tamanho do prejuízo, mas é um prejuízo grandioso.
É enorme, não só de vidas, não só no comércio, na indústria, mas do campo, né? Nós temos, por exemplo, 70%, e olha que isso é muito, 70% de todo o arroz consumido no Brasil vem do Rio Grande do Sul. Milho, apenas 5%. Então, milho nós conseguimos se virar por aqui, mas arroz, não. Então, nós dependemos do estado do Rio Grande do Sul e muito, né, principalmente na questão do arroz. E aí não é só o arroz, né, uma quantidade de atividade que vai fazer uma diferença enorme e que vai demorar, na realidade, outra lavoura do arroz só o ano que vem, se as condições forem normais. Então, não vai ser recuperado da noite para o dia. A pergunta que você fez, e a água vai baixar rapidamente? Olhando para trás, para 1941, ela levou mais de 30 dias. Então, possivelmente, a gente, como estamos no período de chuva, possivelmente, a gente vai ter mais de 30 dias ainda para que a água comece a voltar ao normal.
E a previsão de mais chuva? Se falou em chuva, de repente, nessa semana, a partir de hoje, amanhã.
Sim.
E aí agrava.
Agrava sim. Nós estamos num período que o Rio Grande do Sul chove um pouco mais do que o normal. que é o período de outono e de inverno. Mas o problema é que qualquer gota a mais agora, nesse momento, é muito ruim. Se nós estivéssemos num período que não tivesse esse problema, seria bem-vindo. Agora, nesse período, realmente, a gente tem essa dificuldade. E mais as frentes frias entrando. Agora, de sexta-feira para frente, a temperatura deve cair bastante e as pessoas devem sofrer um pouco mais lá em função das baixas temperaturas.
Elisa de Toledo nos acompanhando, aproveitando a presença aí do professor. Com as tecnologias de hoje, nós falamos um pouco no início da nossa entrevista, vamos colocar aqui para o professor, ela quer saber o seguinte: com as tecnologias, com todos os avanços que nós temos, com mapeamento, com satélite, não dá para precisar esse tipo de fenômeno de uma forma mais clara para evitar pelo menos parte dos transtornos? É possível, professor, hoje com a nossa tecnologia saber que isso poderia acontecer um mês atrás, dois meses, para evitar que o prejuízo fosse
claro,
desse tamanho?
Claro, com certeza. Você veja a colocação que você fez no começo, que nós havíamos dito lá no ano passado de que nós teríamos ocorrência de formação de El Niño, e isso, na realidade, são as inteligências, os cientistas trabalhando e mostrando que realmente a água do Pacífico ela estava esquentando. Isso significava dizer, ou isso significa dizer, que quando isso ocorre, normalmente no Rio Grande do Sul ou na região sul do país, a gente tem possibilidade de maior eventos relacionados com chuva. E a gente tinha dito naquele período que locais que estavam sofrendo com seca ia sofrer, na realidade, com chuvas, né? com intensidade de chuva. E o Rio Grande do Sul realmente é um dos estados que tem que considerar um pouco mais isso, porque quando você tem diferença de temperatura ou de chuva, ou quando você tem anomalias, é o estado que mais tem sofrido nos últimos anos. Quando não tem, é o melhor, mas quando tem, eles têm que se preocupar mais que nós.
O Ademar, ouvinte de Céu Azul, faz também aqui uma observação: mesmo sabendo, não tem muito o que fazer. É isso? Por exemplo, se a gente soubesse 30 dias antes, o que, que aconteceria? As pessoas sairiam das casas, mas isso não evitaria que o rio subisse e que a cidade fosse, ou as cidades fossem mergulhadas?
Exatamente, José Roberto. A gente tem duas colocações aí. Uma, mesmo agora em forte chuva, muitas pessoas não querem abandonar os seus lares, por muitas razões, né? E mesmo você avisando com medo de antecedência, imagina, que isso acontecer, também não. É. Mas assim, nós temos que tomar algumas decisões que são sérias e que elas devem, na realidade, ser colocadas em prática. Se a gente sabe que tem essa possibilidade, e foi dito pelo menos, porque a meteorologia, com 3-4 dias, você tem uma certeza maior. E a Defesa Civil está trabalhando o tempo todo com isso, mostrando na realidade que isso pode acontecer. Claro, com um mês, dois meses, já fica um pouco mais longe. Mas o que nós precisamos é que, na realidade, realmente, politicamente, nós possamos tomar decisões para que a gente não tenha essas perdas de vida tão grandes. E essas decisões realmente estão relacionadas em aplicação de mais recurso financeiro, tanto na proteção como na prevenção.
Herbes também nos acompanhando, está aqui a Simone: existe possibilidade de acontecer algo semelhante aqui no estado do Paraná ou em outros estados? Aqui no Paraná tem gente falando de Cascavel. Existe possibilidade, ou nós estamos no nível que isso não ocorre? Professor, pode acontecer por aqui também?
Boa pergunta. Nós estamos lá, Porto Alegre está a 10 metros acima do nível do mar. O aeroporto, por exemplo, está com quase menos, por isso mais inundado. Aqui nós estamos a quase 800 metros. Embora a possibilidade de inundação nossa seja menor, a possibilidade da gente ter chuvas intensas, como teve lá, existe sem dificuldade nenhuma. A possibilidade de a gente ter chuvas intensas, né, em períodos relativamente grandes de chuva. Zé Roberto, se você for a Maringá, bem na entrada, vai ter uma placa ali dizendo assim, linha imaginária do Trópico de Capricórnio. Dali para frente é área tropical. Daqui para baixo, de lá para baixo, é a área mais temperada. Nós estamos numa região de transição. Veja que nessas últimas semanas, nós tivemos calor intenso, mas tivemos também chuva um pouco mais que a quantidade. Então, volta e meia, por estarmos nessa região de transição, nós temos característica mais do sul do país, e volta e meia a gente tem característica mais da parte central do país. Por isso que a gente tem calorão grande, tivemos esses períodos agora, influência do bloqueio atmosférico, e também tivemos chuva em quantidade um pouco maior que o normal, influência também da região sul.
O Manuel diz aqui, vamos colocar mais uma opinião de ouvinte: então não tem solução? Seria construir de repente um muro em torno das cidades mais baixas, ou uma abertura para evacuar com mais força a água do Guaíba? Como resolver o problema? Como resolver esse problema? Tem jeito?
Pois tem, com certeza absoluta tem. As regiões de risco, são as regiões mais baixas, nós teremos que repensar a forma, na realidade, de habitar nesse local. A gente tem a Holanda, por exemplo, que é Países Baixos, que é abaixo do nível do mar, e eles têm um muro de contenção relativamente muito grande, tem investimento nisso, e a população não passa por essa dificuldade que nós passamos, que Porto Alegre está passando agora. E ela está abaixo do nível do mar. No caso, Porto Alegre já está 10 metros acima, não é muito, mas já é 10 metros. Nós estamos a 800 metros, né? 780 aqui em Cascavel. Então, existe sim tecnologia capaz, na realidade, de fazer essa proteção no entorno, mas principalmente das pessoas evitarem as áreas, nas áreas mais baixas, as áreas de risco, né?
É algo para se pensar a partir de agora?
Não, na realidade, isso já vem se pensando há bastante tempo. Mas a gente já tem estudos. Agora vai ter que se colocar, né? Agora vai ter que começar todos, vai ter que colocar em prática. Ó, uma ação muito bacana. Agora a prefeitura está fazendo ali, eu passei ali há pouco, a reforma da Carlos Gomes. E aí, não só da Carlos Gomes, mas das ruas no entorno. E está se colocando ali paver nas calçadas. É isso. A gente precisa ter local de drenagem. Se a gente tiver local, quando a pessoa compra o terreno, diz assim, nossa, eu só posso construir isso, a prefeitura não permite que eu tenha local de drenagem. Tem que ter. Se a gente não tiver local onde essa água infiltrar, nós iremos passar por dificuldade mesmo a 780 metros.
Ok. Professor, muito obrigado pela contribuição aqui sobre esse tema. E mais uma vez, obrigado pela gentileza de estar conosco. Professor Reginaldo, que havia feito esse alerta no ano passado dessas possibilidades. As mensagens não param de chegar. Nós precisamos encerrar isso, né, produção? Vou ler mais uma mensagem aqui, então. Francisco, é isso? Temos que preservar a natureza. Bom, isso é uma certeza. Resposta
isso da natureza. Isso é uma resposta da natureza. É, a resposta é aquilo que a gente fez. Né? A gente se arriscou muito do que aquilo que, na realidade, que era possível. Então, colhemos o fruto daquilo que nós plantamos. É claro, saiu da normalidade? Saiu da normalidade. Mas a gente precisa entender que esse saiu da normalidade, de agora para frente, vai ocorrer com mais frequência. Veja, todo mundo se reúne, os países inteiros do mundo, que era para a temperatura não passar de 1,5. Uhum. Nós estávamos antigamente a menos de 1. E a gente já chegou nesse 1,5, chegando com 1,5 a temperatura média do globo terrestre. A gente já tem esse problema todo. Esse problema nós esperávamos para 2040, 2050. E a gente já tem, antes de chegar a 2030, se caminharmos como estamos caminhando, a temperatura deve ir a 2,46, 2,5 até 2050. Então, realmente, a possibilidade é que a gente tenha esse tipo de evento cada vez maior.
Professor, muito obrigado pela participação.
Que agradeço, doutor Roberto.
Conversamos com o professor doutor Reginaldo Ferreira Santos, do curso de mestrado e doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura e professor da disciplina de Meteorologia Agrícola e Culturas Energéticas da Unioeste. Agora, 11 horas e 14 minutos, nós vamos a um breve intervalo. Em seguida, voltamos.
Você ouve a CBN Cascavel.